Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Leão na área, aqui com a nossa galera de estratégia e concursos. Dentro desse bloco, resolução aí de alguns exercícios de fixação, problemas envolvendo frações, conforme consta para vocês aí. Dentro da parte então de frações, vamos resolver alguns probleminhas, reforço com vocês aí minhas redes sociais. Quer seguir? Tá lá, ó, meu Instagram tá aí para vocês, é o arroba prof.brunolima. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, acompanhar algumas transmissões por lá, ou mesmo pegar vídeos e dicas que estão disponíveis, basta se inscrever buscando lá o professor Bruno Lima. Lembrando sempre que o Bruno é com dois N's, fechado? Dá uma lida nesse enunciado aí comigo, vem comigo, vem comigo, para não, para não, para não. Deixa sua bateria ligada nos 330, radar, dá atenção aí no ponto. E vamos brincar com essa que está aqui. Olha lá. Os alunos de uma das salas do Colégio Militar fizeram, juntamente com a professora de História, excursão à cidade de Ouro Preto. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5 oitavos foram ocupados. Se 7 alunos faltaram à excursão, então nessa sala estudam, e aí vem aqui então as alternativas. Então bora lá, de novo. Vou desenhar. Tá na dúvida, quer que desenhe? Quero. Quero que desenhe, Bruno. Então tá bom, vou desenhar. Ok? Deixa eu te explicar uma coisa. O que o cara colocou pra mim é o seguinte, olha. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares, dos quais 5 oitavos foram ocupados. Então bora lá. Quando eu falo que 5 oitavos foram ocupados, 5 oitavos foram ocupados. Então tá aqui, ó. Meu inteiro tá aqui dividido em 4 partes, na verdade em 8 partes, concordam? Meu inteiro está dividido em 8 partes. E aí dessas 8 partes, eu vou colorir 5. 5 partes estão coloridas. Ok? E aí, vamos lá. Esses assentos aqui são os assentos que estão ocupados ou que foram ocupados, ok? Esses outros, essa outra fração, indica para mim o quê? Indica para mim aqueles assentos que não foram ocupados. Aí vamos por partes para vocês não tirarem conclusões equivocadas aqui. Bora lá. Eu posso concluir que aqueles 3 oitavos, que corresponde à fração dos assentos que não foram ocupados, eu posso concluir que aqueles 3 oitavos, por exemplo, equivalem àqueles 7 alunos que faltaram? Não necessariamente, tá, gente? Olha de novo o português da coisa. Eu estou falando aqui de ocupar e não ocupar assentos. Eu não estou falando aqui de alunos presentes, alunos faltantes. A comparação não foi essa. Aqueles 5 oitavos ali não são 5 oitavos de alunos da turma presentes. São 5 oitavos de assentos ocupados. São duas situações diferentes. Então aqui eu posso dizer para vocês que 5 oitavos dos assentos foram ocupados e que, consequentemente, 3 oitavos não foram ocupados. Bem, só que aqueles 5 oitavos que foram ocupados são 5 oitavos de um total de quantos, hein? De um total de 48, né? Então, se esse meu inteiro tem 48 partes ao todo, porque aí aqui eu tenho o ônibus, concordam? No ônibus eu tenho o total de assentos como sendo aqueles assentos que foram ocupados, mais os assentos que não foram ocupados. Bem, 48, se eu for dividir em 8 partes, 48 dividido por 8 acaba dando 6. Então significa que cada uma dessas partes acaba correspondendo a 6 alunos. Concordam? Ou 6 ocupantes, no caso, né? 6 pessoas, certo? Bem, significa então que a gente teria aqui 30 assentos que foram ocupados. Essa questão ela tem uma pegadinha sacana, mas tem. Aqui o cara foi na maldade, mas olha como que o texto vai ser importante. Não fica se batendo aí do outro lado não, tá bom? Mas a gente teve uma pegadinha aqui que foi o seguinte, olha. Os alunos de uma das salas do Colégio Militar fizeram juntamente com a professora de História. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quantos assentos que estavam ocupados nesse ônibus? Nós tínhamos 30 assentos ocupados, certo? Só para deixar claro, é como se fossem 5 partes vezes 6. Significa, então, que são 30 assentos ocupados. Esses assentos que foram ocupados por quem? Pelos alunos e mais a professora. Então, vocês teriam que ficar atentos aqui ao fato de que se são 30 assentos, é porque nós tínhamos, então, 29 alunos mais uma professora. E aí, isso define a vida, né? Por quê? Como ele quer saber quantos alunos que estudam na sala, a gente vai ver que se 7 alunos faltaram e se 29 alunos participaram, o total de alunos, eu vou colocar para vocês aqui, olha, o total de alunos acaba sendo de 29 mais 7, ou seja, 36 alunos na turma, certo? Então, meu gabarito correto acaba sendo a letra A. Tudo bem? Mas deixa eu tentar te explicar qual é a minha jogada com vocês aqui nessa questão. É a jogada do que o cara vai fazer na sua prova. Como a questão é de matemática, a gente está muito ligado, é muito natural que o seu raciocínio vá o tempo inteiro para quê? Para número, para número, para número. E eu vou perder os meus cabelos aqui todos. Perder não, porque careca eu não vou ficar. Agora, esbranquiçar todos os meus cabelos mais um pouquinho, enquanto você achar que na sua prova de matemática é só número que interessa. Aqui é um exemplo simples, até chato, né? Vamos combinar que realmente é de lascar, como surgiu aqui no chat, né? Mas isso faz parte, né? Porque o cara está te avaliando, às vezes, o tal do raciocínio lógico-matemático dele, que muitas vezes vai para o lado da sua interpretação atenta, que é importante. Então, tirando esse detalhe aí, né, da bendita professora, ou da maldita, coitada, a professora aqui que ferrou a vida, né? Se tivesse deixado a galera simplesmente para excursão, só os alunos, não tinha dado essa confusão, mas a professora de história foi junto, lá por o preto e tal, lascou nossa vida aqui, né? Mas a jogada, então, era essa. A gente teve um raciocínio matemático direto, acho até, né, envolvendo a parte de frações, mas teve esse detalhezinho aí, de que se eram 30 assentos ocupados, é porque eram 29 alunos mais a professora, e como 7 alunos faltaram, a turma, então, tinha os 29 que foram, mais aqueles 7 que faltaram. Uma segunda resolução poderia vir basicamente da segunda maneira, olha. De maneira mais algébrica, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, olha. 5/8 do total, né, 5/8 de 48. Aqui até é direto mesmo, olha, 5/8 de, nem precisa colocar uma incógnita, né? Então seriam 5/8 de 48. O que, que são 5/8 de 48? 5/8 de 48 eu posso simplesmente simplificar, né? O 48 por 8, que vai dar 6, o 8 por 8, que vai dar 1. E aí a gente chegaria aqui então à conclusão de que 5/8 de 48 são, então, 5/8 vezes 48, e aí a gente ficaria, então, com 30 alunos. Desculpa, 30 ocupantes, certo? 30 assentos ocupados, e aí de onde a gente iria concluir, então, que foi a professora. Então, foram os 29 alunos, mais a professora de história, certo? E aí, com isso, a turma, então, seria de 36 alunos, 29 mais 7, fechando, então, nos 36. Tá bom? Uma situação aqui em que eu também, então, não faço uso do desenho, que era totalmente possível aqui também. Perfeito? Show de bola? Então, não xinga a pobre da professora, não. Gabarito correto aí, letra A, tá bom? Bora lá. Próxima. Toda a produção mensal de latas de refrigerante de uma certa fábrica foi vendida a 3 lojas. Para a loja A, foi vendida metade da produção. Para a loja B, foram vendidos 2/5 da produção. E para a loja C, foram vendidas 2.500 unidades. qual foi a produção mensal dessa fábrica. E aí nós temos aqui então essas alternativas, ok? Bem, vamos pensar comigo então o seguinte. Quando ele diz para mim que a loja A ficou com metade da produção, em termos de representação por fração, o que que essa palavra, eu estou interpretando aqui o texto com vocês, o que que a palavra metade traz para a gente enquanto representação de fração? A metade é um meio, ok? Então, para a loja A, um meio. Para a loja B, foram 2/5. E para a loja C, foram vendidas 2.500 unidades. Loja C, 2.500. Aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, como que, de novo, o referencial do texto é importante. Quando ele fala de metade, ele fala de metade da produção. Então, vocês sabiam que até na hora de representar, o correto não é você colocar simplesmente isso aqui, né? Um meio, 2/5. O correto é você colocar que é um meio de P, um meio da sua produção. 2/5 de P. E esses outros, 2.500, perfeito? Esses 2.500 não são 2.500 de P. Os 2.500 são 2.500 mesmo, né? Vamos dizer assim, uma quantidade exata. De novo, tem hora que vocês não percebem. Mas, professor, eu somei um meio com 2/5 com 2.500 e não saiu do lugar. Isso, porque não vai sair mesmo. Um meio, 2/5, 2.500. Você não tem que somar um meio com 2/5 e com 2.500. Você tem que somar um meio da produção. É um meio de P, é P sobre 2. 2/5 de P é 2P sobre 5 e mais o 2.500. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode pegar e montar uma equação mesmo, tá? Eu não vou sair usando aqui uma equação, que não é o objetivo no momento, mas você poderia colocar para mim que P sobre 2 mais 2P sobre 5 mais 2.500 é igual a P, certo? Essas três, a soma do que tem nas três lojas acabaria me dando a produção. Ou a gente pode partir para um raciocínio do seguinte. Um meio de P mais 2/5. Eu vou somar essas frações, tá bom? Só que aí não está legal para mim somar essas frações com denominadores diferentes. É onde então a gente recorre à ideia de um denominador comum. Que denominador comum pode ser esse? O 10, que seria o MMC entre o 2 e o 5. Então eu vou colocar aqui, olha, o 10. E a partir daí eu vou trazer 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 vezes 1, que vai dar 5. Ok? E, ó, dá um pause aí rapidinho. Olha o que você acabou de escrever aqui na tela. Eu escrevi um meio como se fosse 5/10. Você se tocou para isso? Olha para cá. Um meio você fez virar 5/10. Isso daqui está correto ou você está cometendo aqui algum equívoco? Tem alguma aberração no que eu coloquei aqui na tela? Claro que não, né? Os 5/10, se eu for simplificar, 5 por 5 vira 1, 10 por 5 vira 2. Então, eu só queria que você começasse a enxergar o processo de equivalência de frações, que é o que eu estou utilizando aqui. Não está legal para mim trabalhar com essas frações com denominadores diferentes. Lembra que quando a gente ia fazer comparação de frações, eu falava que, olha, poxa, inteiros divididos em partes diferentes, isso não fica legal. Vamos tentar arrumar um jeito de fatiar os dois inteiros da mesma forma? Então, é como se esse meu inteiro que estava fatiado em duas, eu optasse por fatiá-lo em 10 partes. E esse inteiro que estava fatiado em 5, é como se eu optasse por fatiá-lo também em 10. Porque aí fica mais fácil. Se os meus dois inteiros ficarem fatiados em 10 partes, eu vou simplesmente somar os numeradores. Na prática é o que a gente faz, certo? Então aqui, de novo, pega o 10 e vai dividir por 5. 10, se eu for dividir por 5, dá 2. 2, se eu for multiplicar por 2, vai ter que dar 4. Cheguei aqui então a 5 mais 4, que vai dar 9. Cheguei aqui então a um total de 9/10, tá bom? Moçada, o que significa esses 9 décimos na prática? Significa que 9 décimos da produção foi da loja A ou da loja B. Então aqui, olha, 9 décimos da produção foi da loja A ou da loja B. O enunciado deixa claro que são apenas 3 lojas. Isso é importante que vocês percebam, tá? Olha o que ele coloca. São os detalhezinhos do texto que muitas vezes vocês não vão percebendo do porquê que eles colocam, mas ele deixa claro, olha, toda a produção foi vendida a 3 lojas. Então aquele meu inteiro que foi dividido em 3 partes, desculpa, em 10 partes, ele foi fatiado aqui entre o que foi para a loja A, para a loja B e para a loja C. Ora, moçada, se para a loja A ou para a loja B eu tive um total de 9 décimos, significa então que para a loja C eu tive quantos décimos? É como se fosse 1 décimo, né? Esses 2.500 que aqui estão, eles equivalem a 1 décimo da minha produção. 1 décimo da minha produção equivale a 2.500. Pera aí, professor, pera aí que eu não entendi não. De novo, olha pra cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que a gente viu é o seguinte, tá vendo aqui essa metade da produção? É como se agora toda a minha produção tivesse dividida em 10 partes. O que é a metade de 10? É o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Metade da produção, ou 5 décimos, é da loja A. Tá aqui, loja A. Os 2 quintos, poxa, mas o que são 2 quintos quando eu divido meu inteiro em 10 partes? 2 quintos equivalem a 4 décimos. Então, olha, mais 4 daquelas partes foram para a loja B. Bem, só tem loja A, B ou C. Então significa que isso que está aqui é o que foi para a loja C. O que, que foi isso aqui da loja C? Foi 1 décimo da minha produção. Só que 1 décimo equivale a quanto? Equivale a 2.500. O que, que ele está querendo saber? Ele está querendo saber qual foi a produção mensal da fábrica. Veja se você concorda comigo. A produção mensal da fábrica vai ser de 2.500, só que vezes 10, certo? Que seria a mesma coisa que escrever que P sobre 10 é igual a 2.500, logo, o meu P acaba sendo 2.500 vezes 10, o meu P, então, acaba sendo de 25.000, que foi, então, a produção. Indicando, então, que o nosso gabarito correto estava aqui, olha, lá na letra D de dado, né? É legal, tá? O raciocínio de quem às vezes consegue trabalhar com porcentagem, não tem problema nenhum, não. Não é o objetivo aqui dentro desse bloco e nesse momento do curso, mas se você pensou como porcentagem, tá perfeito deixar indicado para mim que 1/2 é como se fosse 50%. 2/5 é como se fosse 40%. Então, esses 50 com esses 40, 90%. Indicam, então, que para a loja C eu tive 10%. Ora, se 10% são 2.500, então o X% seria 25.000, totalmente correto, tá? Que é uma sacada que a gente tem em outros momentos, às vezes, né? Que é justamente de trabalhar a noção de fração atrelada ao raciocínio da porcentagem, que aqui cairia também como uma luva, perfeito? Gabarito correto para essa que está aqui, então, indicado para vocês aí na letra D. Veja se ficou entendido, se tiver alguma dúvida, vai voltar e me acompanhar um pouquinho mais. Vamos dar uma olhadinha comigo na próxima questão que eu separei, que foi essa que está aqui? Olha só. Um automóvel percorreu, no primeiro dia de uma viagem, 2/5 do percurso. No segundo dia, percorreu 1/3 do que faltava. E no terceiro dia, ele completou a viagem, percorrendo 300 quilômetros. O percurso total em quilômetros é um número compreendido entre, e aí vem aqui as alternativas. Ó, marca asterisco para mim, porque como as ideias desse enunciado aparecem em provas de concurso, moçada. Bora lá, vamos organizar aqui o raciocínio. Tá lá. O automóvel percorreu no primeiro dia de uma viagem 2/5 do percurso. Então tá aqui, olha. Primeiro dia, 2/5, não é simplesmente 2/5, tá vendo? O que eu queria que você começasse era perceber isso, olha. Não é simplesmente 2/5, é 2/5 do percurso. Isso aqui não é um enfeite, gente. Quando eu falo de 2/5 do percurso, é para você chegar aqui e escrever algo para mim assim, olha, 2/5 de P. Professor, mas por que você está colocando vezes P? Porque a preposição de é multiplicação. 2/5 de P é como se fosse 2/5 vezes P. Então, no primeiro dia, não foi 2/5. No primeiro dia foram 2/5 do total de percurso, do total do percurso, ok? Já no segundo dia, olha como que ele faz a referência aqui ao segundo dia. No segundo dia, ele percorreu 1/3 do que faltava. E aí, se você vai aqui nessa história de que ele percorreu 1/3, como se fosse 1/3 de P, aí deu ruim. Porque a referência, olha o referencial, é 1/3 do que faltava. Olha o português aqui agora. É 1/3 não do percurso. Os referenciais são diferentes. É por isso que você não vai poder somar o 2/5 com 1/3 aqui direto. Os referenciais são diferentes. No primeiro trecho, são 2/5 do percurso. No segundo trecho do texto, ele fala que foi 1/3 do que faltava. Vamos desenhar? Olha pra cá. Tô lá. Esse é o meu percurso. É o inteiro, que foi dividido em 5 partes por algum motivo. Então tá lá, olha. 2/5 foi o meu primeiro dia, ok? Isso aqui, olha, eu percorri no primeiro dia. No segundo dia ele percorreu 1/3 do que faltava. Veja se fica claro para vocês. O que que é 1/3 do que faltava? Olha aqui o que que estava faltando, ó. O que que é 1/3 disso que está aqui? Veja que o que faltou foi justamente um inteiro dividido em 3 partes. O que faltou foi 1/3 daquelas 3, concordam? Então vocês vão perceber que no segundo dia, na realidade, no segundo dia é como se ele tivesse percorrido isso que está aqui, ó. Ó, no segundo dia, ele percorreu essa fração. Você consegue falar para mim que fração que é essa, que eu colori ali de preto? A fração do que está colorido de preto é 1/5. Então, no segundo dia, não é 1/3. No segundo dia, ele percorreu 1/5 do percurso. Caraca, Bruno, mas como que eu ia chegar nessa conclusão sem fazer o desenho? Simples. Vejam. Não é 1/3 do que faltava? 1/3 do que, preposição de, é multiplicação. 1/3 vezes o que faltava. No primeiro dia, eu não caminhei 2/5. Que fração ficou faltando? 3/5. Então, no segundo dia, ele percorreu 1/3 de, vou até colocar aqui, olha, 1/3 de 3/5 do meu percurso. E aí, o que é 1/3 de 3/5? 1/3 de 3/5 é 1/3 vezes 3/5. E o que é 1/3 vezes 3/5? Aí você simplifica, ó. Esse 3 com esse 3, 3 por 3 vai ter que dar 1, e aí você acaba chegando então a 1/5 vezes P. Lembra que eu tinha falado? Ó, olha aqui, que o meu segundo dia seria 1/5? Então tá lá, olha, 1/5 foi o que a gente percorreu no segundo dia, ok? No terceiro dia, ele falou que ele percorreu 300 quilômetros. Então, no terceiro dia, ele percorreu 300 quilômetros. Bem, se no terceiro dia ele percorreu 300 quilômetros, você concorda comigo? Olha, terceiro dia, então, é como se fosse aquelas últimas duas fatias ali, né? Então, o que a gente vai concluir é que aquele terceiro dia é como se fossem 2/5, o que faz sentido. Afinal de contas, se ele já percorreu 2/5 no primeiro dia, mais o equivalente a 1/5 no segundo dia, é porque até então ele teria percorrido 3/5, certo? Se no primeiro e no segundo dia ele percorreu 3/5, é porque faltavam 2/5. Então esses 300 quilômetros, eles equivalem a 2/5 do meu percurso. 2/5 do meu percurso equivalem a 300 quilômetros. E aí, se 2/5 do meu percurso equivalem a 300 quilômetros, é porque, então, eu posso simplificar, que tem várias simplificações possíveis, tá, moçada? Mas aí eu posso deixar indicado, por exemplo, olha aqui, 2π acaba sendo 300 vezes 5, ok? Ó, peguei esse 5 e passei para cá multiplicando. Daí, então, 2π teria que ser igual a 1.500, de onde a gente vai concluir, então, que o nosso P, o nosso percurso, seria de 1.500 dividido por 2, de onde a gente vai concluir, então, que o nosso percurso teria que ter um total de 750 quilômetros, tá bom? Ah, professor, aqui no final eu fiz diferente. Eu fui fazendo aqui pelo desenho. Como eu vi que tinham sobrado 2/5, aí eu vi que, como naqueles 2 dias ele tinha que andar agora 300 quilômetros, é como se então em cada dia eu tivesse que andar 150. E aí, como foram 5 dias, eu fiz 5 vezes 150. 5 vezes 150 acaba dando os mesmos 750, ok? E olha, moçada, uma outra coisa que eu também sempre bato muito na tecla com vocês, né? É a questão de vocês conferirem a resposta. Pega esse 750 e traz ele aqui para o seu texto. Veja para mim se esse 750 traz coerência para o enunciado. Vamos dar uma conferida? Olha só. O automóvel percorreu no primeiro dia 2/5 do percurso. Bem, se são 750 quilômetros, ele vai andar então 2/5 de 750. Ah, mas quanto que é 2/5 de 750? Ora, 2/5 de 250 são 2/5 vezes 750. Vou simplificar aqui. 750 com 5, 5 por 5 dá 1. 750 por 5 dá 150. Então, significa que no primeiro dia, o cara caminhou 300 quilômetros. Ok? Estou conferindo o texto, tá, gente? A questão já está resolvida. Mas agora eu vou só dar uma conferida. Cheguei lá no 750, calculei 2/5 do percurso. Poxa, 2/5 de 750, 300. Aí ele falou o seguinte, no segundo dia ele percorreu 1/3 do que faltava. Se ele percorreu 700, se ele percorreu 300, o que, que ficava faltando? Ficava faltando 750 menos 300, 450. Isso daqui é o que ficava faltando. No segundo dia ele percorreu 1/3 do que faltou. Então no segundo dia ele percorreu 1/3 de 450. 1/3 de 450, simplifica o 450 por 3 vai dar 150, 3 por 3 vai ter que dar 1, então isso aqui acaba dando 150 quilômetros, ok? Isso aqui é o que ele tem então no, que ele andou no segundo dia. Aí ele fala que ele completou a viagem percorrendo 300 quilômetros. Faz sentido no terceiro dia o cara completar caminhando ou percorrendo 300 quilômetros? Vamos conferir? A gente viu que o nosso trajeto tinha que ter ao todo 750, né? Então tá, confere aí. Primeiro dia foram 300. No segundo dia foram 150. No terceiro dia foram 300. Veja, 300 com 300 dá 600. 600 com 150 acaba dando o quê? 750. Então pronto, olha, se o seu total aqui fechou, gente, não tem como você ter feito alguma coisa errada. Agora é só segurar a emoção, respirar fundo e não marcar o gabarito errado, né? Não vai fazer bonito aqui, fazendo tudo bonitinho, chegar lá, marcar o gabarito errado. Não, me ajuda aí. Gabarito correto está na letra C. Vai ser um número compreendido entre 701 e 800. Perfeito? O examinador nessa questão que está aqui, muito provavelmente não colocou o 750 nas alternativas, justamente porque ele imaginava que algum candidato poderia ter tido uma ideia como a que eu tive aqui agora. Porque se eu tenho lá nas alternativas, por exemplo, letra A, 500, eu posso muito bem pegar o 500, jogar no texto e ver se ele fecha ou não. Letra B, 600, eu posso pegar a letra B, jogar no enunciado e ver se fecha ou não. Então aqui ele colocou os intervalos, porque com isso ele dificulta um pouquinho justamente quem tenta sair usando as alternativas. Mas também não é pecado não, tá? Assim como nessa que está aqui o examinador tentou dificultar, colocando os intervalos nas alternativas, a gente está cansado de ver questões de provas aí, em que os examinadores já colocam as respostas do gabarito. Então, muita gente acaba fazendo isso mesmo. Ah, Bruno, cara, ao invés de montar a questão, eu peguei e fui testando. Que não tem problema nenhum, meu amigo. O importante, como eu sempre falo, é chegar no gabarito, né? Como vai ser, eu não sei, mas que a gente chegue de alguma forma no gabarito, tá bom? Então, tá feita essa. Gabarito correto aí, letra C. Ah, tem mais uma dentro desse bloco, moçada. Eu falei que era para fechar, mas não, tem mais um. Vamos fechar o bloco com essa que tá aqui. Bora lá, ó. Só para ficar tudo bonitinho. Tá aqui. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2 quintos da barra, Penha ganha 1 quarto e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é. E aí vem aqui as alternativas. Aqui, essa é uma tipo essa que eu falei. Você pode pegar e testar as alternativas. Ah, como assim? Vou pegar e vou testar a letra A. Vou resolver essa questão que está aqui usando as alternativas, tá? Pelo menos vou testar aqui a letra A para te mostrar. Imagine, por exemplo, que o peso da barra, do peso da barra fosse 160. Ah, Nelly ganhou 2 quintos da barra. Então ela teria que ganhar 2 quintos de 160. Ou seja, 2 quintos vezes 160. Quanto que dá 2 quintos de 160? Simplifica para mim ali o 160 com 5. Vai dar 32. E aqui vai dar 1. Então, ó, a Nelly teria ficado com 64. Tá bom? A Penha ganha 1 quarto. Aí a Penha ganha 1 quarto de quê? Cuidado com a referência. Ó, a Nelly ganha 2 quintos da barra. Penha ganha 1 quarto, fica subentendido no texto que é 1 quarto o quê? Da barra, não é 1 quarto do que sobrou, que é o que tinha acontecido na questão anterior. A Penha ganha 1 quarto da barra. Então ela ganha 1 quarto de 160. Ó, vou simplificar aqui, por exemplo, o 160 com 4. 160 por 4 dá 40, 4 por 4 dá 1. Conclusão, é como se a Penha tivesse que ficar com 40. Ok? E a Sônia ganha 70 gramas. Sônia ganha 70 gramas. Se esse valor for o correto, quando eu somar isso tudo, tem que dar quanto, gente? Tem que dar 160. O que não acontece. Se você for somar 64 com 40 com 70, isso aqui não fechou 160. Então, se não fechou, é sinal de que a letra A com certeza não é meu gabarito. Perfeito? E assim você poderia seguir, testando as alternativas conforme eu comentei. Ah, Abraão, não quero testar alternativa não, cara. Quero chegar lá e fazer. Então tá bom. Vamos deixar indicado. Ó, a Nelly ganhou 2 quintos. Nelly ganhou 2 quintos da barra. 2 quintos vezes B. Eu vou começar a me acostumar. Quando eu falo eu, é você aí do outro lado se cobrando, tá bom? Eu estou falando só de 2 quintos? Não, eu estou falando de 2 quintos da barra. Preposição D é uma multiplicação. Então eu vou deixar indicado como se fosse 2 quintos vezes B. A Penha ganhou 3 quartos. Da barra. 3 quartos vezes B. Já o da Sônia é um valor exato. Não é 70 de alguma coisa. O da Sônia é 70 e ponto final. Então, o que que você pode fazer? Você pode montar uma equação assim, olha. 2B sobre 5, mais 3B sobre 4, mais 70, e igualar isso aqui a B, que é o total da barra, é o peso da barra. Você pode resolver essa equação, tá bom? Mas não vou fazer isso. Vou simplesmente somar aquelas frações ali. 2 quintos de B mais 3 quartos de B. Então é como se eu estivesse falando o seguinte: olha, tem aqui a minha barra. Aí tem uma hora que eu divido ela em 5, tem uma hora que eu divido ela em 4. Eu quero somar isso. Pô, mas eu estou achando ruim isso. Vamos arrumar um jeito de fatiar essa barra do mesmo jeito? Então, dividir essas duas barras, né? Ou melhor, dividir essas duas frações com o mesmo denominador. É por isso que a gente trabalha com a ideia de um múltiplo comum, que no caso do 5 e do 4 poderia ser o 20. Só para deixar claro, ó, MMC de 5 e 4, se eu for dividir por 2, 5 por 2 repete, 4 por 2 dá 2, 2, 5 por 2 vai dar 5. Ó, desculpa, moçada, da Penha é 1 quarto. Isso aí, foi mal, tá aqui. 1 quarto de B, tá bom? Tinha colocado 3 quartos, é 1 quarto, show. É, 5 por 2 não dá, 2 por 2 dá 1. 5, 5 por 5 dá 1, repete 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 tem que dar 20. Então eu estou aqui, olha, com 20 como se fosse o meu denominador. Ok? Daí então, Se o 20 for meu denominador comum, é como se agora eu estivesse falando o seguinte, esquece essa história, olha, de pegar uma barra e dividir uma hora em 5 e outra em 4. Divide em 20, que aí fica mais fácil. Então, agora, o que, que seria isso? Os 2 quintos de B mais 1 quarto de B. Trabalha com o 20 como se fosse o meu denominador comum, ok? 20, se eu for dividir por 5. Ó, então, lembra que o processo é divide e depois multiplica. 20, se eu for dividir por 5, dá 4. 4 vezes 2 tem que dar 8. 20, se eu for dividir por 4, vai dar 5. 5 vezes 1 tem que dar 5. Consegue me dizer o que significa o que a gente está concluindo aqui? O que acontece é o seguinte. A Nelly comer 2 quintos da barra, a Penha comer 1 quarto da barra, é a mesma coisa que dizer que a Nelly está comendo 8 vinteavos da barra. 2 quintos é uma fração equivalente a 8 vinteavos. 1 quarto é uma fração equivalente a 5 vinteavos. Agora fica mais fácil para eu somar. Uma comeu 8 partes de 20, a outra comeu 5 partes de 20. Então é como se essas duas juntas tivessem comido o quê? 13 partes da barra que foi dividida em 20 partes. Se a Nelly e a Penha comeram 13 das 20 partes da barra, olha a fração, 13 vinteavos. Então, elas comeram 13 das 20 partes da barra. Significa, então, que a Sônia comeu quantas? A Sônia comeu 7. De onde que saiu esse 7? Ora, moçada, o inteiro não tem 20 partes. Nelly e Penha não comeram 13? Então, 20 partes. Se aquelas duas comeram 13, as outras 7 ficaram para a Sônia, que é onde eu deixaria indicado, então. Olha, que 7B sobre 20 teria que ficar igual a 70, ok? Aqui, vou passar esse 20 para cá multiplicando, e aí eu deixaria indicado que 7B tem que ser igual a 70 vezes 20. Então, 7B tem que ser igual a 1.400. Com isso, B, que é o total da barra, seria de 1.400 dividido por 7, logo, o meu B teria que ser 200, tá bom? Ah, professor, eu fiz o contrário. Ah, você não falou para mim que tinha sobrado 7 partes? Isso, a Sônia não tinha ficado com 70, então eu dividi 70 por 7, deu 10, e aí eu peguei aquele 10 e depois multipliquei por 20 partes. 10 vezes 20, 200. Para mim, tanto faz, moçada. O que eu preciso é que aí do outro lado você tenha chegado em qual gabarito, que está indicado aqui na letra B, 200. O peso da barra em gramas é 200. Pode voltar no texto com esse 200 para você ver se não dá certo. Se você for calcular 2 quintos de 200, que é o que a Nelly comeu, você vai ver que a Nelly comeu 80 gramas. A Penha comeu 1 quarto. 1 quarto de 200 vai dar 50. 80 mais 50 está dando 130. 130 com 70, que foi o que a Sônia comeu, fecha certinho em quanto? Em 200. O bom da matemática é isso, meu amigo. Você pode chegar na resposta por caminhos diferentes, mas a minha resposta e a sua não tem jeito. Tem que fechar o texto. Era o 200 que trazia, então, essa coerência para o enunciado, conforme consta para vocês aí. Tá bom? Show de bola, meus queridos. Então, com isso, agradeço aí a sua companhia dentro desse bloco tão importante em que a gente deu ênfase aqui, a resolução de problemas, interpretação de enunciados que trazem, de alguma forma, conceitos envolvendo frações. Um forte abraço para todos vocês, estamos juntos na luta sempre, sem parar, sem desanimar. Valeu!